Itinerário com início no mercado do Bulhão. Este itinerário passa por três quarteirões da cidade: Histórico, Baixa e Boa Vista. No quarteirão Histórico, a cidade mistura passado e modernidade, preservando as suas tradições. O quarteirão Baixa oferece uma combinação de sabores clássicos e inovadores, além de locais icónicos. Já no quarteirão Boa Vista, a diversidade destaca-se, unindo arquitetura moderna e tradicional, música, arte e natureza. Começamos na Baixa, no mercado do Bulhão, famoso pelos seus produtos frescos. Depois, seguimos para a estação de São Bento, no quarteirão histórico, onde o átrio impressiona com os seus 20 mil azulejos pintados por Jorge Colasso. Continuamos pela Rua das Flores, aberta em 1521 por Dom Manuel. Pelo caminho, encontramos o museu e a Igreja da Misericórdia, com sua icónica fachada barroca projetada por Nicolau Nazzoni. A próxima paragem é o Museu de Marionetas, dedicado ao teatro de bonecos. Em seguida, visitamos o Palácio da Bolsa, um dos destaques da cidade, com o elegante Pátio das Nações e o Salão Árabe. Ao lado está a Igreja de São Francisco, famosa pelo seu interior ricamente decorado com talha dourada. Descemos até à Praça de Ribeira, uma das mais antigas da cidade, próxima à Ponte Luís I e ao Rio Douro. Aí perto fica a Casa do Infante, um dos prédios mais antigos do Porto, onde se acredita que nasceu Dom Henrique, o Navegador. Depois, visitamos o Museu dos Transportes e Comunicações, construído há mais de 160 anos na antiga praia de Miragaia. Por fim, no quarteirão Boa Vista, encontramos o Museu do Carro Elétrico, onde se encontra um exemplar dos primeiros carros americanos puxados por cavalos, que circularam pela primeira vez no Porto desde 1872. Para terminar, nada melhor do que relaxar na frente ribeirinha da cidade. Atrações. Atração 1. Mercado do Bulhão. No coração da cidade, o Mercado do Bulhão mantém a sua essência tradicional, mas com algumas novidades. É um dos locais mais emblemáticos do Porto, conhecido pela venda de produtos frescos e produtos locais. O nome Bulhão vem de um regato que existia no local e que formava uma bolha de água. Nas proximidades, havia também a Fonte do Bulhão. O Mercado do Bulhão é um dos mercados mais emblemáticos da cidade do Porto, em Portugal. Foi construído no século XX, em estilo neoclássico, e com um uso inovador de betão armado, estruturas metálicas e cantaria de pedra granítica. De planta retangular, com pátio central e dois eixos, no sentido transversal e longitudinal a definir as entradas. Tem torreões nas esquinas que conferem uma certa monumentalidade ao edifício. Existem quatro entradas principais a diferentes cotas. A entrada sul dá acesso ao piso térreo. É feito pela Rua Formosa. As entradas laterais, pela Rua de Sá da Bandeira e pela Rua Alexandre Braga, dão acesso a um patamar intermédio com escadarias que ligam ambos os pisos. E, finalmente, a entrada norte pela Rua de Fernandes Tomás, que dá acesso direto ao piso superior. A fachada ocupa mais de 8 mil metros quadrados. O mercado tem mais de 70 bancas, 38 lojas viradas para a rua e 10 restaurantes. O edifício tem dois pisos e quatro principais, que permitem o acesso a diferentes níveis do mercado. No resto do chão, ficam as bancas de peixe, carne, frutas e flores, enquanto no piso superior estão os restaurantes, as cafetarias, mencionando apenas alguns exemplos. Na fachada principal, encontra-se nos extremos dois torreões com cobertura esférica revestidas de placas de ardósia negra, tipo escama. Sobre o portal de entrada, ergue-se, ao centro, um frontão com um brasão ladeado por esculturas. Atração 2. Estação de São Bento. Construída no início do século XX, no local onde estava o convento de São Bento de Ave Maria, a estação tem uma cobertura de vidro e ferro fundido, projetada pelo arquiteto Marques da Silva. O átrio é decorado com 20 mil azulejos do pintor Jorge Colasso, que mostram cenas da história de Portugal e a evolução dos transportes. A estação é um dos principais monumentos na cidade, sendo especialmente célebre pelos seus painéis de azulejo. O edifício é de influência francesa. O átrio principal da estação está revestido de azulejos de temática histórica e abrange uma superfície de cerca de 551 metros quadrados. Representam cenas passadas no norte do país, estando retratados, como por exemplo, o Torneio de Arcos de Valdevez, a apresentação de Egas Muniz com os filhos ao rei Afonso VII de Leão e Castela, a entrada de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre no Porto, a conquista de Ceuta e a vida tradicional campestre. Um friso colorido dedica-se à evolução dos transportes em Portugal, concluindo com a inauguração dos caminhos de ferro. Os azulejos apresentam um estilo típico da arte nova, utilizando cores pastel. Além dos azulejos, outros aspectos a destacar na estação são a cobertura sobre as vias e a monumental fachada, que apresenta uma forte influência francesa, oscilando entre a arquitetura renascentista e a Belle Époque. Atração 3. Rua das Flores. A Rua das Flores foi aberta em 1521 por Dom Manuel, num período de grande crescimento da cidade. A rua tem uma arquitetura antiga, com edifícios dos séculos XVII, XVIII e XIX. É hoje uma rua pedonal, com vários restaurantes, cafés, esplanadas, lojas de produtos tradicionais e espaços culturais. Muitos edifícios têm pequenas varandas com gradeamentos rendilhados, que ornamentam as fachadas. É uma rua carismática e importante para a cidade. Destaca-se a Igreja da Misericórdia, com uma fachada barroca projetada por Nicolau Nazzoni. Atração 4. MMIPO – Museu e Igreja da Misericórdia do Porto. O Museu e a Igreja da Misericórdia estão no Centro Histórico, na Rua das Flores. O museu conta a história da instituição e exibe coleções de arte e objetos ligados ao seu trabalho. A igreja, do século XVI, foi renovada no século XVIII com a ajuda de Nicolau Nazzoni. O museu também inclui a Galeria dos Benfeitores, um belo exemplo de arquitetura de ferro e vidro. A Igreja da Santa Casa da Misericórdia do Porto é um dos edifícios mais notáveis da Rua das Flores. Foi Nicolau Nazzoni que desenhou a atual fachada barroca. Fachada principal é toda em cantaria e tem dois registros separados por frisos e três corpos delimitados por pilastras com elementos decorativos. No primeiro, abrem-se três arcos plenos, sendo os laterais encimados por conchas e o central, mais largo e rendilhado, com uma legenda bíblica e data de 1750. A zona central é rematada por um frontão circular ricamente decorado. No segundo registro, abrem-se três janelas, de recorte ondulado, com balaústres em forma de urna e frontões, decorados com folhagens. A fachada é rematada por um enorme frontão com as armas reais e cruz central. O edifício do museu encontra-se à direita da igreja. Tem uma fachada simples, de alvenaria pintada de cor clara, com três pisos, com seis janelas em cada, sendo que no primeiro há duas portas e apenas quatro janelas. No último piso, as janelas têm todas um varandim com gradeamento escuro. A igreja tem nave única e interior revestido por talha dourada e azulejos. O museu mistura modernidade com tradição, com corredores brancos, iluminação dirigida e objetos sacros em vitrinas discretas. Atração 5. Museu das Marionetas. O Museu das Marionetas é dedicado à obra de João Paulo Seara Cardoso, um famoso encenador e diretor artístico do Teatro de Marionetas do Porto. O museu exibe marionetas, adereços e objetos usados nas produções da companhia, além de contar histórias sobre o mundo das marionetas. Está situado num edifício de alvenaria de cor branca, com quatro pisos, sendo as portas e janelas emolduradas por cantarias de pedra calcária. Duas das janelas, do primeiro e do segundo piso, têm pequenas varandas decoradas com gradeamentos. Atração 6. Palácio da Bolsa. O Palácio da Bolsa é um edifício que marca a importância das relações comerciais internacionais do Porto. É um magnífico exemplar de arquitetura neoclássica, edificado na segunda metade do século XIX. Foi projetado por grandes arquitetos como Marques da Silva e Tomás Soler. O palácio é famoso pela sua arquitetura e já foi palco de importantes eventos internacionais, com a presença de monarcas, presidentes e governantes de vários países. Trata-se de um edifício de 3 pisos à vista, com a fachada toda coberta por granito claro. A fachada principal tem colunas altas, escadaria nobre e bandeiras. Após a escadaria, tem 3 portas ao centro, com remate semicircular, no primeiro piso. Estas portas têm portões em gradeamento escuro. Ladeiam este conjunto central de 3 portas, 6 janelas de cada lado, direito e esquerdo. No piso acima, há uma grande sacada com varanda ampla, gradeamento em pedra e 4 colunas lisas de suporte ao frontão triangular que se lhe sobrepõe. Há ainda mais 6 janelas retangulares de cada lado da sacada e outras 5 que dão acesso à varanda. Sobre todas estas janelas encontramos 15 pequenas janelas, quadradas, de cerca de metade da dimensão das que se encontram abaixo. O edifício termina com uma torre e relógio ao centro, sobre o frontão triangular. O interior é ricamente decorado, destacando-se o salão árabe, com padrões geométricos dourados e tons vivos, teto trabalhado e atmosfera luxuosa. O chão é de madeira ou mármore. Atração 7. Igreja de São Francisco. A Igreja de São Francisco é a principal igreja gótica da cidade e uma das maiores obras do Barroco. A construção começou no século XIV e o interior é ricamente decorado com talha dourada dos séculos XVII e XVIII. A igreja é famosa pela sua beleza e é chamada de Igreja de Ouro devido ao seu interior. Destaque para a árvore de Jessé e o cemitério catacumbal. A fachada principal da igreja é toda em pedra de tom claro e contém uma rosácea gótica muito decorada, sendo a única decoração original. O portal barroco está organizado em 2 níveis, onde uma estátua de São Francisco de Assis é suportada por 4 colunas salomónicas. O interior é completamente revestido de talha dourada barroca, com motivos florais e cenas bíblicas. A luz filtrada realça o brilho do ouro sobre fundo escuro. O chão é em madeira e a atmosfera é densa e silenciosa. Atração 8. Praça da Ribeira. A Praça da Ribeira é uma das mais antigas da cidade, com origem medieval. Do seu plano inicial, apenas ficaram a frente norte, com a monumental fonte da Praça da Ribeira e a parte a poente. A muralha foi derrubada em 1821, mas as construções medievais a nascente ainda estão de pé. Durante escavações na década de 1980, foi descoberto um chafariz do século XVII, que foi reconstruído no centro da praça, junto de uma escultura chamada Cubo da Ribeira, do escultor José Rodrigues. Este encontra-se assente num dos seus vértices e mergulhado na fonte da praça. É de cor verde escura e nele pousa uma ave com as asas abertas. Em plena Praça da Ribeira, no nicho que fica por cima da fonte de São João, a estátua de São João Batista, da autoria do escultor João Cutileiro. Rodeia a praça um conjunto de casas medievais coloridas. Atração 9. MBDP. Casa do Infante. Construída em 1325, a Casa do Infante é famosa por ser o local onde, segundo a tradição, nasceu Dom Henrique, o Navegador. O edifício, um dos mais antigos da cidade, já teve várias funções ao longo dos séculos, incluindo ser residência real, alfândega e casa da moeda. Trata-se de um edifício medieval de forma quadrangular, de pedra granítica cinza clara e que ocupa uma extensa área da zona ribeirinha do Porto. Foi sofrendo sucessivas alterações ao longo dos tempos. A entrada do edifício é por um arco em semicírculo, ladeado por 3 janelas com gradeamento em ferro. Há mais 3 andares acima do piso térreo. Por cima da entrada encontra-se um painel em pedra mais clara, com um arco em ogiva, decorado com uma cruz no topo e duas colunas. Toda a decoração deste painel é vegetalista. Tem um texto em latim e na base, por baixo do escudo português, está inscrito em francês Talento de Bem Fazer. No interior, há vestígios arqueológicos e espaços expositivos modernos. As salas são sóbrias, com paredes brancas, iluminação dirigida e chão em madeira ou pedra. Atração 10. Museu dos Transportes e Comunicações. No Museu dos Transportes e Comunicações podem explorar-se exposições sobre a história dos transportes e das comunicações. A coleção O Motor da República mostra os carros usados pelos presidentes da República desde 1910 e a exposição Metamorfose de um Lugar, Museu das Alfândegas, conta a história aduaneira do Porto. O edifício, com mais de 160 anos, foi construído na antiga praia de Miragaia. Trata-se de um edifício neoclássico de três pisos à vista, com fachada retangular, de pedra granítica cinza sobre o Rio Douro. Tem um bloco central, com três portas altas azuladas, que terminam em semicírculos envidraçados. Por cima, três janelas e, a rematar, um frontão triangular com um escudo ao centro. Os blocos laterais são simétricos. Têm duas portas e três janelas de cada lado, no primeiro piso. Cinco janelas no piso intermédio e cinco janelas no último piso, que terminam em semicírculo. No interior, grande amplitude e pé direito alto. As exposições incluem veículos antigos, objetos de comunicação e painéis interativos. O chão é liso e o ambiente é moderno e funcional. Atração 11. Museu do Carro Elétrico. Inaugurado em 1992, o Museu do Carro Elétrico tem uma coleção de carros elétricos que circularam no Porto e que fazem parte da história dos transportes urbanos da cidade. O museu também expõe carros americanos, puxados por cavalos, que foram usados pela primeira vez no Porto em 1872. Instalado na antiga central termoelétrica de Massarelos, o museu mostra equipamentos antigos usados na produção de energia elétrica para os carros ao longo do século XX. Trata-se de um edifício de três pisos de alvenaria, pintado de cor de tijolo, com inscrição STCP no topo, ao centro. Tem remates nas esquinas em tom claro e janelas ornamentadas por gradeamentos. À frente do edifício, num relvado por onde passam linhas de elétrico, encontra-se estacionado um carro elétrico, chamado trolley. O interior tem piso de cimento e trilhos onde repousam carros elétricos antigos em madeira e ferro. A iluminação é difusa, destacando os detalhes dos veículos.